partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus.
Com a minha Bíblia aberta, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e no versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria apenas como um metal que soa. Amados, é um texto muito conhecido e pouco pregado em nossas igrejas, inclusive quando pregado, distorcido pelos mensageiros. Talvez seja pelo fato de não se aprofundar no contexto que no qual esse verso, esta carta, é dirigida à igreja daquela época. Coríntios era uma igreja abastada financeiramente. Coríntios, uma igreja rica, uma igreja sem necessidade, ou seja, que não tinha necessidade em termos de dinheiro. Era uma cidade turística, que a qual recebia pessoas de todo o mundo antigo. E o apóstolo Paulo funda esta igreja lá e dá assistência espiritual por aquele povo. Só que o apóstolo Paulo começa a perceber que era uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja dotada de dons. Uma igreja que tinha o Espírito Santo como primazia. Embora seus comportamentos fora do templo mostravam uma outra face totalmente diferente. No templo profetizavam, falavam em mistérios. No templo pulavam, se alegravam, maravilhas e prodígios. Dentro do templo faziam milagres e operações. Fora, o testemunho era totalmente adverso. Um testemunho que não tinha nenhum contexto religioso, costumes, dado à inversão de valores. E o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele diz o seguinte: olha, eu posso falar em mistérios, eu posso falar todos os idiomas possíveis, mas se eu não tiver amor, serei como um sino que bate. Serei apenas um metal que faz barulho. E é o que vimos hoje, dileto ouvinte, na nossa sociedade civil. Brasil, por exemplo, 87% da sua população se declara cristão, incluindo a Igreja Católica e Protestante. Só que não adianta nós se declarar como cristãos para o IBGE. Não adianta dizermos, sou servo de Cristo, se não cumprimos o principal requisito, que inclusive está incluído nos 10 mandamentos. Qual é um dos principais requisitos? Amarás a Deus sobre todas as coisas, ou seja, você tem que amar o Criador, você tem que ser obediente ao Criador, ter amor voluntário, mas tem a segunda parte, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Desde aquele tempo, já existia a ausência de amor. Desde aquele tempo, já existia a falta deste item interessantíssimo e importante para a vida cristã, que é o amor. A ausência acaba hoje refletindo em muitas pessoas distanciadas do reino de Deus. Acaba refletindo em muitos que optaram de ser desigrejados porque não se sentem acolhidos. O sistema religioso tem tomado conta das nossas denominações e acabam excluindo aqueles que não fazem parte do seu vínculo. Cristo combateu o sistema com muita propriedade. Cristo combateu a organização religiosa que a qual imperava no tempo que a qual Cristo anunciava o reino de Deus. Os fariseus era a maior religião em Israel. Os escribas, os escritores da lei, eram os mais exigentes das regras. No percurso da lei mosaica. E Cristo veio para quebrar protocolos. Cristo veio para mostrar que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro motivo de sermos filhos de Deus é cumprir os pré-requisitos. Repito, um deles está nos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. Não estamos aquém desta realidade. Não estamos longe desta situação. Se acaso alguém sai da tua igreja, você já é orientado por muitos fanáticos pela placa denominacional a tratar aquele, aspas, rebelde, fecha aspas, como um excluído do reino de Deus. E Cristo nos orienta o seguinte: como você vai excluir um membro do seu corpo? Como você vai tirar o seu dedo? Como você vai tirar a sua orelha? Como você vai amputar uma das suas pernas? E quando todo esse cenário ocorre, tratando-se de vida natural, a gente se desespera. E por que que nós tiramos o dedo? Amputamos a perna do corpo de Cristo, excluindo aquela pessoa, tratando aquela pessoa como um zé ninguém, olhando com um olhar de desprezo. Será que Cristo, estando na terra, presencialmente falando, ele teria esse comportamento? Ele teria esta prática? Ora, nos tempos de Cristo, ele viveu isto na pele. Cristo era desprezado pela alta sociedade religiosa. Cristo era desprezado pelos sumos sacerdotes. Cristo era desprezado pelos sacerdotes. Cristo era desprezado pelos fariseus. Cristo era desprezado pelos escritores da lei e os escribas. E Cristo um dia chega para os discípulos e a população que o lhe seguia. Ele abre os braços e diz o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. A religião, ela te impõe regras. As religiões te impõem segmentos dogmáticos. Mas Cristo abre os braços para você nesta tarde e diz o seguinte: vinde a mim. Vinde a mim você que está cansado. Vinde a mim você que está oprimido, que eu vos aliviarei. Eu não quero incentivar você, rádio ouvinte, a não frequentar uma denominação. Cristo nos orienta que devemos comungar comunhão, devemos estar congregando, mas não seja fanático por aquela placa, não seja um fariseu que na roupa, na vestimenta é Cristo, ou vive Cristo, mas fora do espectro é um verdadeiro descumpridor desta palavra. Era esta visão que o apóstolo tinha, vendo os comportamentos dos crentes de Corinto. Falavam em mistérios, profetizavam, uma igreja dotada de dons, uma igreja, aspas, pentecostal, fecha aspas. Uma igreja que todos os crentes do século XXI gostariam de estar. Era crentes batizados no Espírito Santo, era crentes renovados, era crentes rodopiando com o pessoal, era pessoas, era uma celebração magnífica, mas o seu comportamento era aquém do ambiente religioso. O seu comportamento era fora de cogitação. E o apóstolo Paulo orienta: não adianta você falar, ter toda essa situação na sua vida. Não adianta você falar em mistérios, profetizar, pregar, cantar, ter dons, tanto natural como dons espirituais, dons ministeriais. Não adianta se não tiver amor. É apenas um metal que soa. É apenas um barulho. É apenas o reteté. É apenas um manto de mistério, não é assim? É apenas, mas devemos ter Cristo e ser cheios do Espírito Santo também na nossa vida social, na nossa vida na sociedade civil, ser crentes cheios do Espírito Santo também nas ruas, ser crente cheio do Espírito Santo no mercado, ser crente cheio do Espírito Santo em casa, ser crente cheio do Espírito Santo em todos os lugares que você pisar a planta dos seus pés. Que as pessoas não olhem para você e apenas vê alguém de saia comprida, de camiseta, cabelo grande. Que não vê apenas você de calça e camiseta, meu caro irmão. Mas vê, além de um costume dogmático, vê a presença do Espírito Santo na sua vida. Vê a presença de Deus na sua alma. Vê a presença de Deus quando você passa. E seja um grande imitador dos discípulos de Cristo. Que quando o apóstolo Pedro passava, a sua sombra curava. A sua sombra trazia libertação das enfermidades. O amor é sofredor, o amor é bom. O amor é sofredor, o amor é longânimo. E tem um porém que eu quero trazer nessa tarde, dirigido pelo Espírito Santo. O amor não é invejoso. O vírus que acompanha aqueles que se dizem servir a Deus desde os tempos primórdios da terra. Caim foi infectado, primeiro infectado por este vírus. A inveja era tanta de Abel que ele matou Abel. E este vírus tem sido propagado em muitas igrejas, muitos templos. Muitos pregadores, principalmente aqueles que se dizem pentecostais. Eu não estou aqui, senhores e senhoras, irmãos e ouvintes, dizendo que eu sou contra o movimento pentecostal, porque eu sou alguém defensor deste movimento. Que chegou no Brasil em 1910. Não sou contra, porque eu sou defensor do batismo no Espírito Santo. Eu creio nas manifestações poteóticas, nas manifestações poderosas, vindas da parte de Deus. Mas é um setor que a inveja tem propagado. E tem destruído ministérios, tem destruído pessoas, tem, ao invés de trazer a edificação e trazer para congregar, tem jogado pessoas cheias de talento para fora de nossos templos. E o apóstolo Paulo diz que o amor não é invejoso, o amor não suspeita mal. Quer ver, meu irmão? Quer ver um porém? A maioria dos crentes, se ver duas pessoas andando juntos, uma sexo oposto da outra, já começa a suspeitar mal. Ah, aquela irmã é casada, está andando com fulano de tal. Eu vou falar, olha, eu vou falar para a irmã, Joaquina. Para a irmã Benedita, eu estou usando nomes aqui, mas abstratos. Só por exemplo. Já suspeita mal. Daí vai nos púlpitos: eu amo as almas. Eu quero ganhar almas. Eu sou pregador de almas. Né? E a Bíblia, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo que o amor não suspeita mal. O amor não é invejoso. O amor é tolerante. O amor é longânimo. E a palavra nos deixa registrada que o apóstolo Paulo deu um chá de ensinamento por aqueles irmãos que estavam descumprindo com a palavra. E não estamos diferentes do nosso tempo. Vivemos justamente uma era onde o amor está ausente. Onde pessoas não sentem mais falta do seu semelhante ao seu lado numa congregação. Onde pessoas não sentem mais falta daquele irmão que às vezes desanimou na jornada, aquele soldado ferido, não corre mais atrás, mas sobe o púlpito, sobe os altares, eu quero ganhar almas. E o apóstolo Paulo também fala sobre os crentes hipócritas, porque o apóstolo Paulo era um fariseu nato. O apóstolo Paulo defendia a religião de uma tal forma que ele perseguia os cristãos. E quem o apóstolo Paulo encontrou na divisa do Egito? Melhor, na divisa de Síria, encontrou Cristo quando ele entrava na rua Damasco, dentro da Síria, para perseguir os cristãos. Quem que ele encontrou? O próprio Cristo, ao ponto que a sua vista carnal, a sua vista física, a glória de Deus é tão grande que queima a retina de Saulo. E Saulo ouve essas frases: Saulo, Saulo. Ou seja, o tom de repreensão. Que adianta, Saulo, pôr agrilhões nos braços dos meus filhos, ou seja, pôr algemas? Saulo, Saulo, que adianta pôr essas pessoas na cadeia, chicotear em nome de uma religião? Saulo, já cego, não tendo como se orientar, caído no chão, segundo dados teológicos, que a Bíblia não registra, mas só o fato de uma luz mais clara, mais poderosa do que um sol potente de meio-dia, queima sua retina, tira o seu equilíbrio, naturalmente que ele cai com a cara no pó, e ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Saulo tinha duas cidadanias. Tinha a cidadania romana e a cidadania de Israel. Ao ponto que nessas duas cidadanias ele tinha nome como Saulo e Paulo. Mas ele optou de ser chamado de Paulo porque era cidadania e o nome que ele não gostava muito na época de fariseu usar. Por que que tu me persegue, Saulo? E quantos crentes que se dizem convertidos, que se dizem cristãos, estão igual Saulo, perseguindo moralmente, perseguindo, levantando falso testemunho contra aquele irmão, contra aquela irmã, levantando-se, dizendo: ela não canta bem, ela não prega bem, ele é um fanfarrão, ele é isso, ele é aquilo. Cadê o Paulo? Eu quero orar por você, porque meu tempo já foi embora. É tempo de sermos convertidos. É tempo de voltarmos à nossa origem. É tempo de sermos crentes de verdade. É tempo de nós olhar para a nossa vida espiritual e pôr ela novamente nos trilhos. É tempo de nós olhar para o cenário cristológico e entender que a igreja brasileira está se perdendo como foi no século XX, quando a igreja dos Estados Unidos se perdeu, permitindo muitos misticismos dentro de nossas igrejas. Estados Unidos hoje busca um reavivamento. E o Brasil está nessa fase de perdermos a presença de Deus. Pai Celestial, eu trouxe um pouquinho da tua palavra, que a qual tu colocara no meu coração, meu Deus. Te agradeço, meu Pai, por muitos irmãos que estão ouvindo a gente, pessoas que precisavam deste ânimo nesta tarde maravilhosa. Que tu possa, meu Deus, encher este irmão da tua presença. Que tu possa, meu Deus, fazer dele ou dela cheios do teu Espírito Santo, não apenas, meu Pai, dentro dos templos, mas sim na sociedade civil, na sociedade organizada, onde, ó Pai, esse irmão, essa irmã pisar a planta dos seus pés, seja mais do que abençoado. Dai a tua bênção, meu Pai, a todos. Se for enfermidade, cura. Se for situação financeira, abre as portas. Pai, faça aquilo que o Senhor achar do seu agrado. É a nossa oração, em nome de Jesus. E todos dizem amém e graças a Deus.